dia 22 de abril de 2019. Solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Lucimar Bonatti.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo de la Lata.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
E Sadi Sansigo.
Presente.
Convido o vereador Lucimar Bonatti a ler o evangélico do dia.
Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa ao sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: "Alegrai-vos." As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então, Jesus disse a elas: "Não tenhais medos, ide anunciar aos meus irmãos que se dirigem à Galiléia. Lá eles me verão." Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciões e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: "Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis." Os soldados pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus, até o dia de hoje. Palavra da salvação.
Boa noite a todos que estão nos ouvindo através da rádio e através da internet. Está à disposição da Secretaria da Casa, para a vista dos senhores vereadores, a ata da sessão anterior. Está em discussão a ata da sessão do dia 8 de abril e a palavra está com os senhores vereadores. Está em votação a ata da sessão do dia 8 de abril. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. Peço ao primeiro secretário que leia o convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campinas do Sul.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campinas do Sul, RS. Convite. O Sindicato dos Trabalhadores de Campinas do Sul, RS, juntamente com a SUTRAF Regional, vem através desse convidar a todos os sócios e não sócios para uma importante reunião a realizar-se no dia 23 de abril de 2019. Local: Centro de Convivência da Terceira Idade. Hora: 13h30. Pauta: apresentação dos candidatos para a nova diretoria 2019 a 2022. Informe sobre a proposta da reforma da Previdência e assuntos em geral. Sendo que tínhamos para o momento e contando com sua presença, desde já agradecemos. Campinas do Sul, 15 de abril de 2019, à direção.
Peço à segunda secretária que leia o convite da Câmara de Vereadores de Erechim.
Convite. A Câmara de Vereadores de Erechim tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a sessão solene do aniversário de Erechim, 101 anos, a realizar-se dia 29 de abril de 2019, às 19 horas e 30 minutos, no Centro Cultural 25 de julho. Sua presença é muito importante. Alderi Oldra, presidente.
Para esta sessão, não temos nenhum projeto de lei para deliberação. Sendo assim, passaremos para considerações finais pela ordem de sorteio.
Senhor presidente, um minutinho, gostaria de fazer uso da palavra para colocar um requerimento.
Pode fazer.
Gostaria de colocar esse requerimento e que o senhor colocasse depois em votação, se caso todos os colegas concordarem. Gostaria que o senhor providenciasse uma reunião junto aos membros do CODESU com nós, vereadores, para nós discutirmos a respeito do ginásio de esportes, que hoje está em usufruto da entidade, para saber se existe alguma forma da gente poder ajudar de alguma forma naquele ginásio.
Vamos botar a votação hoje à noite, então, esse projeto? Concordam os vereadores de bancada? Então, botemos em votação, né? Quem concorda, quem não concorda, queira se manifestar. Então, foi aprovado, então, esse requerimento do vereador Fábio. E estaremos entrando em contato também com o pessoal lá do Condesul, então, a respeito disso.
Muito obrigado.
Sendo assim, passaremos as considerações finais pela ordem de sorteio. Convido a segunda secretária que faça o sorteio.
Rosângela. Sadi. Renato. Bonatti.
Com a palavra, então, a vereadora Rosângela.
Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que aqui nos acompanham e também através da rádio. Nos sentimos sempre muito felizes em poder também contribuir e trazer algumas opiniões, compartilhar alguns assuntos aqui neste espaço. E é natural que não tenhamos sempre todos a mesma opinião, nem aqui na casa e nem fora dela. Isto é a prática da democracia. Então, a gente aprende a respeitar aqueles também que diferem do nosso pensamento e nós os respeitamos, porque que bom que cada um tem uma opinião e a gente possa, sim, construir o resultado final com a soma de todas essas opiniões. Dito isso, quero trazer hoje, nesta sessão, um assunto que nós temos visto todos esses últimos dias, nós vimos nos meios de comunicação, nas redes sociais, na mídia, uma reportagem bastante preocupante, muitas pessoas participando e interagindo com esta preocupação. A reportagem, ela diz: coquetel com 27 agrotóxicos foi achado em água de um em cada 4 municípios. Então, nós vimos, está nas redes sociais, está no Facebook, está nos nossos jornais regionais, né? A preocupação com o município de Erechim. E isto é uma atividade que foi feita em todo o Brasil. Ele é uma investigação feita pelo Ministério da Saúde, através do Repórter Brasil, da agência pública. E esses dados são utilizados pelo Sistema de Informação da Vigilância de Qualidade de Água para Consumo Humano, o SISAQUA, que é do Ministério da Saúde. Então, quando se viu todas essas reportagens, aí foram bem da metade da semana para cá, porque saiu mesmo agora em abril este resultado, é uma pesquisa feita entre os anos de 2014 e 2017. E, desde ontem, os jornais online de Erechim têm publicado isso referido aos municípios deles. Mas é um mapa que está lá na internet que nós todos podemos acessar qualquer município do Brasil, inclusive o nosso. Então, ele está aberto no site do Ministério da Saúde, do SISAGUA, para justamente compartilhar, porque é uma preocupação de todas essas entidades e também de toda a pesquisa, governantes, de como vai se tomar algumas medidas para melhorar esses resultados. É difícil, né? Porque nós não temos tratamento de água que tire agrotóxico, alguma coisa, mas na sua grande maioria é algo invisível, né? se sujasse a água, mas geralmente é invisível e a gente tem muita pouca tecnologia para retirar isso. Então, eu hoje via no Facebook, né, toda uma discussão no município de Erechim, que sempre é nossa referência, onde no mapa deles apresentava 5 agrotóxicos aparecidos, né, detectados nessa análise do CISACO. Logo mais, as pessoas do nosso município, que também estavam lendo, vendo isso, começou a pergunta. A gente está lá numa entidade, né, que trabalha com água, com agricultura e com agrotóxico também. E o nosso. E fiquei muito feliz com o resultado do nosso, que é bem melhor do que o de Erechim, inclusive. Né? A explicação disso eu não sei dar, mas possivelmente seja por conta do local da captação. Nós aqui temos captação diferente, né? não é toda com lençol freático superficial. Então, é possível que seja isso. E é preocupante, mas é melhor do que o dos outros. Né? Mas na minha cabeça, logo pensei, né? Imagina se nós aqui, o município produtor de grãos, nós sabemos que para ter a produtividade que temos no nosso município, precisa solo, precisa clima e precisa de tratamento para essas culturas. Né? Temos aqui na Câmara alguns vereadores que trabalham nessa atividade e sabem muito bem disso. Então, nós sabemos qual é o nosso volume usado aqui, que é muito grande. E nesse mapa, então, o que, que consta no nosso município? Então, diz assim no relatório, 2 agrotóxicos detectados na água que abastece Campinas do Sul entre 2014 e 2017. 2 deles associados a doenças crônicas como câncer, defeitos congênitos e distúrbios endócrinos. Os 2 são atrazina, né, que foi uma das detecções em 5 testes, se repetiu isso. E o outro é o DDT, que é mais o DD, que é mais o DDE, que foi detectado em 4 testes nessa análise feita. Então, é bastante interessante e é bom que cada munícipe, que cada pessoa também acesse, porque lá, inclusive, diz que também podemos distribuir quantas substâncias são detectadas nos seus limites legais. Então, além de termos, é quanto temos. Então, importante, interessante essa atividade para que todos possamos juntos. E, com certeza, nós, vereadores, a gente sabe, nós conhecemos toda a nossa bancada aqui, toda a nossa equipe aqui do Legislativo, e sabemos que isso é preocupação, porque várias vezes aqui nós falamos de saúde. Então, isso interessa a nós todos. Isso não interessa a mim, que li, mas a todos que estão aqui, eu tenho absoluta certeza. Assim como interessa a toda a população. Nem mesmo quem aplica quer ferir alguém através da água ou ser ferido, né? Então, a gente pode ir pensando sobre isso. Então, diz assim, inclusive, na reportagem, que além do número de agrotóxicos na água por cidade, os dados também permitem enxergar a concentração dessas substâncias, que é medida em microgramas por litro. Então, também a gente pode fazer esta avaliação. Mas a preocupação da reportagem não é só com o que existe. A grande preocupação dos cientistas que analisam este mapa é porque eles dizem assim que os números revelam que a contaminação da água está caminhando a passos largos, porque e constante. Né? Em 2014, nessa pesquisa, 75% dos testes declarava agrotóxico. Em 2015, já foram 84%. Em 2016, 88%. E no último ano, 2017, 92%. Então, é constante e crescente, né, a presença disso. E que logo, diz os pesquisadores, em alguns anos pode ficar difícil encontrar água sem agrotóxico nas torneiras do nosso país. E quando falamos em nosso país, estamos incluídos, né? Incluímos nossa região. Então, nós sabemos que tem regiões mais graves, com produção de fumo, com produção de outras culturas, que ainda usa uma quantidade maior do que aquela que nós usamos aqui. E ainda diz a pesquisa também que entre os produtos cancerígenos, mais de 80% dos testes, há 5 deles classificados como prováveis cancerígenos. Então, talvez aqui esteja, né, uma das explicações que a gente está sempre procurando, né, quando fala em promoção de saúde, no próprio tratamento da saúde, é que a gente não acha outras explicações. E diz ainda a pesquisa que a mistura entre os diversos químicos foi um dos pontos que mais gerou preocupação. Porque, de repente, até uma das substâncias pode não ser tão nociva, mas que misturada com outra, né, porque tem a presença de várias, poderá gerar um novo efeito que nem a pesquisa sabe ainda o que isso pode, o que pode fazer ou o que pode trazer. Então, a preocupação, né, gente, é talvez certo agrotóxico não leve 15% da cidade, né, da população para o hospital no mesmo dia. Né? Geralmente, é efeito cumulativo. Então, é este consumo, por ser, como se diz, não ser visível, a gente vai somando, acumulando, e aí, de repente, quando chega numa certa dosagem, aí sim possa, né, ficar isso mais greve. E diz também, né, a reportagem que diz que são poucos os tratamentos disponíveis para a gente retirar esse agrotóxico da água, que alguns filtros até tiram alguma coisa, mas é muito pouco. E que então a recomendação é o trabalho preventivo, que a gente comece a pensar conjuntamente e tomar medidas para que eles não cheguem nos nossos mananciais. Nem na nossa cidade e nem na de outros, né? Não queremos isso. Então, achei bastante interessante. Acho que todo mundo pode acessar, ter curiosidade para fazer comparativo também com outros municípios. Nós sabemos que hoje já temos muitos cuidados, a nossa comunidade tem muito cuidado, nós temos uma agricultura tecnificada, qualificada, não se encontra mais embalagem de agrotóxico por aí atirada, todo mundo está fazendo a sua parte. É muito difícil alguém usar um produto sem ter uma recomendação técnica, né? Alguém que conheça o produto, mas de repente um pouquinho mais de atenção, né? Lermos o que está escrito lá no rótulo daquela embalagem, até guardarmos também de forma adequada e usar dentro daquilo, então, que é extremamente necessário. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Próximo vereador, então, Sadinha.
Eu vou dispensar a palavra, senhor presidente.
Tá, próximo vereador, Renato, convido o vice-presidente. Boa noite, colegas vereadores, população que nos acompanha através da rádio. Venho hoje, nesta noite, falar a respeito da sessão solene, onde foi aqui nessa casa discutido entre nós vereadores e foi aprovado para este ano. Todos os anos a Câmara faz uma homenagem às entidades do nosso município. E esse ano, então, fizemos uma discussão entre nós aqui e acabamos de... foi feita a votação, onde vamos, esse ano, fazer a sessão solene para as entidades, as igrejas do nosso município. Onde que cada uma das igrejas vão ver os trabalhos sociais que as igrejas fazem no nosso município. Não quero dizer que sou eu, o vereador Renato, que está fazendo, não. É um conjunto, é todo nosso que esse ano decidimos fazer isso para as igrejas. Também venho hoje também falar a respeito das reformas das casas para a população que está em situações de risco e vulnerabilidade. Quero dizer para essas pessoas que estão esperando essas reformas que amanhã cedo estarei conversando com o prefeito, com o secretário de urbanismo, a respeito dessa situação. Sei que falaram que vão fazer essas reformas só depois que entregarem as casas novas no loteamento pôr do sol, mas eu acho assim que está começando o inverno já, né? E essas pessoas que estão precisando dessa reforma, acho que precisam meio logo dessas reformas, né? Porque acho que o secretário já tem o nome de todas as pessoas que foram solicitadas ali no loteamento pôr do sol, que foram beneficiadas pelas casas, então não tem como as pessoas ficar esperando, aguardando até terminar, eles entregassem as casas, vai que passa já a partir de, agora a partir desse mês, agora de maio, começa a época de inverno, né? E essas pessoas são situações de risco, né? Não dá mais para aguentar, que veio aqui em novembro, veio com urgência para essa casa aqui, o pedido de para nós votar de urgência para essas reformas, e até agora nada, né? Eu sei que tem o loteamento pôr do sol que está sendo construído, mas amanhã cedo eu estarei conversando com o prefeito, com o secretário, para nós ver a possibilidade de começar meio logo essas reformas aqui no nosso município, né? Era isso.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Bonatti.
Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, população que nos ouve através da Rádio Campinas do Sul. Hoje eu vim vou falar algumas coisas que foram comentadas nas sessões anteriores, e eu geralmente gosto de buscar algumas informações e para nós também termos conhecimento, e eu também como curiosidade queria saber e mostrar para vocês e para a população muitas coisas que são comentadas aqui nesta casa e que a gente muitas vezes tem que mostrar para a população para eles saber também o que a gente está falando. Nós falamos aqui, em últimas sessões foi falado muito sobre orçamento, sobre emendas, sobre o dinheiro que vem, que não é do orçamento da administração. Então eu fui fazer uma busca através do Sicoob, que é onde que são empenhadas todas as emendas e coisas, e tirei um relatório do ano de 2010 até 2018, para que os senhores vereadores também tenham conhecimento, e eu também não tinha esse conhecimento, para saber quanto que veio cada ano, né? Para a gente ter saber, dizer, ó, veio tanto em dinheiro, e não só as emendas, mas isso assim, esse dinheiro que veio, ele veio para aquisição de máquinas, equipamentos, enfim, dos mais diversos setores da administração, tanto na área estadual como federal. Então, eu somei e vou dizer os valores. Em 2010, o município recebeu R$1.092.513. Em 2011, teve um valor de R$996.820. Em 2012, foi R$2.544.000. Teve em 2013... R$2.513.000. Em 2014, R$1.004.000. Em 2016, R$299.000. Em 2017, R$1.096.000. Em 2018, R$953.104.000. Então, somando todos esses valores, ele dá em torno de 11 milhões e pouco que o município recebeu de 2010 a 2018, em todas as administrações. Então, se a gente colocar isso em anos, dá praticamente quase, não dá nem 1 milhão por ano, né? Então, a gente não está recebendo, se for olhar, a gente não está recebendo um grande valor, tanto do governo estadual como federal, sobre as emendas, enfim, aquilo que o governo muitas vezes repassa. E eu até fiquei muito surpreso, porque eu também não tinha esse conhecimento, e é bom para os vereadores, quem quiser uma cópia, eu tenho Essa cópia que tirei essa semana através do Sicoob para vocês terem um conhecimento de todo o dinheiro que veio a partir de 2010 a 2018. Também tem relacionado, e aqui não vou fazer, os nomes dos deputados que mandaram essas emendas. Né? Infelizmente, tem um ou outro partido que, desse período, não conseguiu nenhuma emenda para o nosso município. Né? Tem os nomes dos deputados, enfim, que mandaram todo o dinheiro com o valor, enfim, e é o mês que foi empenhado, o empenho, o convênio, enfim, essa obra foi concluída ou não foi concluída. Aqui diz tudo nesses relatórios. Então, fica à disposição dos vereadores também, quem quiser ter um conhecimento sobre isso aqui, a gente tem em mãos. Também foi buscado, através da administração municipal, sobre o que a gente gasta na administração durante um ano. Peguei a base do ano de 2018. Peguei três secretarias só que teve um valor que a gente que foi gasto, na verdade. O município gastou em 2018 R$ 21.742.008. Peguei a Secretaria da Administração e Finanças, que gastou R$ 2.307.171.000. Secretaria de Cultura e Desportos, R$ 4.876.062. Saúde, R$ 6.804.737. Né? Então, essas três secretarias, elas consumiram R$ 13.920.000. O que sobrou e que foi pago nesse período de 2018? R$ 7.821.000. Distribuindo esse dinheiro de R$ 7.800.000, distribuindo eles na Câmara de Vereadores Municipais, no Gabinete do Prefeito, Assessoria Jurídica, Secretaria de Obras, Urbanismos e Trânsito, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Então, a gente muitas vezes aqui fica, a gente fica debatendo e pedindo alguma coisa, mas a gente vê aonde que foi o dinheiro. Né? 13 milhões e 920 em três secretarias. Mas uma consumiu 6 milhões e 737, que é a área da saúde. Né? Que é um setor que foi muito discutido aqui, e aqui também quero... Eles saltaram que o vereador Ronaldo e a vereadora Rosângela falaram nos últimos. Também sou parceiro daquilo que vocês falaram. Mas eu quero, não quero entrar em detalhes, porque a gente aqui muitas vezes fala, e muitas vezes lá fora a gente é interpretado de uma maneira diferente, e o pessoal ouve o que quer e fala o que quer. Então eu não vou entrar em minúsculos detalhes e coisas, mas eu quero, nesse setor da área de saúde, eu quase não falo aqui nessa tribuna, porque é um setor onde a gente trabalha e a gente preserva muito esse trabalho. Mas eu sempre tenho a convicção que é isso. É a secretaria que mais gasta, é a secretaria que mais se faz política e se usa política. Né? E é a secretaria que mais atrai pessoas para vir morar em Campinas do Sul. Isso a gente pergunta para as pessoas, muitas vezes, por que vem morar? Porque eles sabem que aqui a gente dá de tudo. Né? Aqui eles sabem que troca a administração, entra a administração, e muitas vezes as pessoas que moram aqui anos e anos não conseguem as coisas, mas quem vem naquela semana tem o mesmo direito. Né? Então, é o que mais atrai moradores aqui em Campinas, é isso aí. Uma coisa que todas as administrações passam, e a gente saber distinguir o que é atenção básica e o que é atenção média e alta complexidade. O que se trabalha na atenção básica, que é o setor que custa menos para o nosso município. Por que que muitas vezes nas campanhas políticas as pessoas falam e falam só do hospital? Só prometem coisas do hospital. É o que envolve dinheiro. É mais fácil de falar de nós... Dizermos que vamos fazer uma saúde preventiva, dá voto? Não dá voto. Agora, se eu prometer que vou trazer um pediatra, vou trazer um cardiologista, vou trazer coisa, isso dá voto. Mas isso tem custos. E quem vai pagar esses custos? Se eu coloquei para vocês que a administração está gastando, em 2002, 6 milhões e 700, nós temos condições de trazer mais gente? Né? As consultas... Se nós olharmos entre o hospital e Unidade Básica de Saúde, nós consultamos 1.700, 1.800 pessoas por mês. Mas se nós colocarmos a nossa população, sabendo que nós temos uma grande quantidade de famílias que têm IP, com seus familiares, todos os funcionários da administração pública, do municipal, se não tem IP, tem Unimed, e é uma grande fatia, e aqueles que nunca usam o serviço público, né? Coisa que não precisam, não ficam doentes durante o ano e não precisam. E existe uma grande quantidade. E as pessoas que também têm seu poder aquisitivo, que têm seu médico particular. Então, se nós analisarmos, será que vale a pena nós gastarmos 6.737? Né? Isso acho que tem que ficar uma reflexão. Para as próximas campanhas, a gente sabe que a nossa administração não vai acontecer nenhuma reforma. Falta um ano para a campanha, isso não vai acontecer nada. Mas os próximos políticos que vão entrar, eles já sabem que essa realidade vai ser essa. E tudo que prometer vai aumentar a despesa. Né? E vai sobrar a fatia menor para essas outras secretarias. Se hoje sobra 7 milhões, vai sobrar quanto? Né? Cada coisa que nós vamos prometer para a população, eles vão querer e têm direito. Por que vão prometer? Né? Então, acho que nós temos que rever um pouquinho, agora que vem, ano que vem, as eleições, e nós somos responsáveis, nós que somos os porta-vozes, né, de todo o nosso povo, de começarmos a falarmos diferente. Né? A velha política de Campinas do Sul tem que mudar. Né? Ela tem que começar a mudar. É nesses pontos, mostrando números, mostrando a realidade, mostrando os fatos, dizer o que tu vai fazer com aquele dinheiro, né? Daí tu vai conversar com o povo. Agora só não adianta nós dizer, o prefeito, o secretário chegar na área, ah, gasto 30%. Sim, mas os 30% é um valor elevado. Né? Mas qual é o resultado que tem nisso? Qual é o resultado que tem nisso? Né? Se nós pegarmos, quando tínhamos o hospital velho lá em cima, funcionava um raio-x, que hoje até funciona, nós temos um aparelho de ultra comprado que com 80 mil reais está lá encaixotado. Nós não temos os exames que são terceirizados. Nós não temos o bloco funcionando. Então nós progredimos em todos esses anos que passou? Fica um ponto de interrogação? Todo mundo gasta 30%? Né? Eu acho que isso tem que começar a mudar. Nós temos que começar a pensar diferente. Se nós queremos exigir que os prefeitos entrem e façam alguma coisa, nós temos que começar a pensar a diferente sobre isso. E o que o Ronaldo falou na última... É uma competição de valores. Né? Todo mundo gosta de falar em valores, porque acha que é bonito. Nós não temos que tratar a saúde em números. Eu sempre digo, nós temos que trabalhar, temos que fazer as estatísticas. Nós temos que fazer e ver o resultado no fim do ano, né, desde a saúde preventiva, o que a gente conseguiu na preventiva, na curativa, assim por diante. Se nós olharmos o nosso transporte, hoje nós temos duas ambulâncias da SAMU, mais duas ambulâncias para o transporte, mais duas pequenas que vieram, mais um Voyage, mais uma Doblô e mais uma Spin para transportar, e mais um micro que faz. Será que isso precisa tantos carros assim, gente? Se nós consultamos 1.500, 1.700 pessoas por mês, e mais todo esse transporte, então nós temos que fazer uma avaliação, gente, de tudo isso aí e colocarmos. No último comentário que a vereadora Rosângela também fez sobre o resgate dos 60 anos, e aqui eu queria colocar uma coisa que a gente gostaria sobre esse resgate, que a gente criasse em nosso município um museu municipal. Né? Se nós olharmos em todos os outros municípios, quase todos eles têm o seu museu, sua referência, resgatado, as suas origens, enfim. E nós, infelizmente, o nosso município, 60 anos, a gente não tem ainda um museu. Então, acho que é agora que vai ser feito alguma coisa resgatando essa história. Acho que aí é a oportunidade de nós começarmos a trabalhar e pensarmos em termos também um museu aqui em nossa cidade. Se é isso, senhor presidente e demais vereadores, meu muito obrigado.
Também sendo esses assuntos, Também quero falar a respeito dos vereadores mirim, né, que em breve nós estaremos fazendo aqui no plenário a convocação dos vereadores mirim que foram eleitos. E sendo essas matérias, sendo esses assuntos, agradecer à população que nos acompanhou. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.